Então é o fruto do Espírito Santo e nós vamos estar falando agora sobre isso. Então eu gostaria que vocês abrissem Gálatas 5, nós vamos estar lendo o 22 e o 23. Mas quando o Espírito Santo controlar as nossas vidas, ele produzirá em nós esta espécie de fruto: amor, alegria, paz, paciência, retidão, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E aqui não há conflito algum com as leis judaicas. Quando o Espírito Santo controlar as nossas vidas, nós vamos ter esse fruto. Amém? O Espírito Santo controla a tua vida? Então, em nome de Jesus, você já tem esse fruto. Nós vamos estar conversando um pouquinho sobre isso agora. Mas antes, eu gostaria que você fechasse os seus olhos. E nós vamos estar pedindo mais uma vez que o Espírito Santo esteja no nosso meio. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez eu te peço, Espírito Santo, que esteja agora usando, Pai, a tua palavra, usando tudo aquilo que for ser falado aqui, Senhor, para estar alcançando o coração de cada pessoa, Senhor. Aquelas que vieram buscar um milagre nesta tarde da bênção, que elas alcancem, Pai, e que essa palavra entre e toque nos nossos corações nesta tarde. Fica conosco, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? Podeis assentar, por gentileza. Então, nós estamos estudando sobre a vida abundante. E de todos esses gominhos desse fruto, nós vamos estar falando um pouquinho sobre o amor. É impossível a gente ter uma vida abundante sem termos amor. Se a pessoa não ama o próximo, não ama Jesus, não ama estar numa célula, não ama estar convivendo com as pessoas da igreja, ela nunca vai conseguir ter esse fruto do Espírito. Esse gominho especial, que é amor, que a gente fala tanto e é tão importante para nós no nosso dia a dia, que está tão em falta no mundo lá fora, não é verdade? Cada vez que a gente assiste o jornal, a gente fica mais assustado e vê como o amor de muitos estão esfriando. Então, nós temos que ter amor. E como que a gente consegue esse amor? Pedindo para o Senhor. O amor, então, ele está muito ligado a uma vida abundante. Amor, coragem. Por amor, gente, nós fazemos atos sobrenaturais. As mães, por amor, elas fazem coisas assim absurdas, não fazem? Quem é mãe aqui vai concordar comigo. E eu coloquei aqui uma ilustração que eu vi esses dias na televisão, de uma cidade em que a mãe estava na varanda, assim, e o portão eletrônico começou a fechar, e tinha um bebezinho. E vocês acreditam que essa mãe foi ali e ela conseguiu segurar aquele portão? E quem tem esse portão, mesmo quem não tem, sabe que aquilo é muito pesado. Ela chegou a quebrar o braço dela, gente, mas ela tirou o bebezinho, e a gente sabe que mães fazem isso. Imagina Deus, né? Então, na hora que você ama, na hora que Deus te dá coragem, você vai ter atos de bravura também, pela força que o Senhor colocar dentro de você. Nós somos uma igreja que a gente fala tantas vezes aqui, uma igreja que ama e se importa. Ama e se importa. E o que não pode acontecer é a gente falar essa frase no automático. A gente tem que dar uma paradinha hoje à tarde e perguntar. Cada um vai perguntar para si mesmo. Eu fui a primeira a perguntar, gente. A gente faz a ministração e a palavra toca primeiro no nosso coração. Será que eu estou amando? Será que eu estou me importando de verdade com as pessoas? Fica a perguntinha aí, né? Será que eu saio da minha casa a hora que alguém chamar? Eu vou socorrer alguém? Eu me importo ainda com a dor do outro? Que a gente corre um sério risco de ir acostumando, né? A gente vai vendo tanta coisa ruim, que a gente vai acostumando. Mas a gente não pode acostumar. O sofrimento das pessoas, a dor daqueles que não têm Jesus, elas têm que doer na gente também. Isso é se importar. Isso é amar. Então, que o Senhor coloque isso no coração de cada uma de vocês nessa tarde. Senhor, que eu possa amar as pessoas de verdade e que eu possa ser essa igreja. Porque quem que é a igreja? Quem é a ICP? Nós. Então, eu sou a igreja ICP. Eu não posso falar assim, transferir, né? A igreja ICP vai amar e vai se importar. Não, eu sou a igreja. Eu tenho que amar e me importar com as pessoas. Não posso deixar só na mão do ABA, só na mão das pessoas que trabalham aqui. Então, na medida do possível, a gente tem que ajudar também. Ajudar e se importar. E aí também eu marquei aqui Josué 1:9. Quando fala sobre a valentia, gente. Nós temos exemplos de tantas pessoas que são valentes na nossa Bíblia, né? Em Josué 1:9, ele coloca dois valentes corajosos, Samá e Elias. E aí ele coloca lá que eles lutaram, que eles foram valentes, que eles foram corajosos. Então nós temos exemplos para seguir na Bíblia. Senhor, que eu seja como esses dois homens que foram colocados ali como exemplo. Que eu seja exemplo para minha família, que eu deixe esse legado. Que os meus filhos, que os meus netos se lembrem de mim como uma mulher, como um homem que foi valente, que foi corajoso. No Senhor. Como que eu consigo essa valentia, essa coragem? Através do Espírito Santo, através de Jesus. Não é só ser valente para sair, para brigando, para falando. Não, que eu seja uma pessoa sábia. Que eu seja uma pessoa que saiba me colocar na hora certa, com palavras certas. Tudo isso a gente pode pedir ao Senhor. Então, seja valente e corajosa. Nada de desânimo. Não fique com medo. Lembre-se bem, o Senhor, o seu Deus, estará com você aonde quer que você esteja. Então, qualquer situação, se você for passar por problemas, por conflitos, a gente passa por isso todos os dias. Você lembra dessa palavra? Senhor, eu quero ser uma mulher valente. Eu quero ser um homem corajoso. E o que é ser valente? Eu fui procurar no dicionário. Que não receia o perigo, que tem espírito de luta, que é corajoso, que tem força, que tem robustez, que tem vigor. Que o Senhor esteja derramando sobre nós nessa tarde todas essas qualidades. Que nós sejamos realmente guerreiras e guerreiros valentes. Essa palavra engloba todas essas qualidades. Força, robustez e vigor. Que nós possamos, então, ser valentes. Efésios 6:12 também diz o seguinte. Porque nós não estamos lutando contra gente feita de carne e sangue, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Isso aqui é tão importante, gente, a gente entender que nós não estamos lutando com pessoas. Sabe aquela situação que você viveu, que te deixou para baixo, que te machucou? De repente, pessoas até da sua família ou do seu trabalho. Então, a gente tem que ter esse discernimento, que não é a pessoa. É fácil? Não. Nosso lado humano já quer levar ali para o lado pessoal. Mas a gente tem que entender que a nossa luta não é contra a carne. É aquilo que está por trás da pessoa. É aquilo que está usando a pessoa. E daí você para, você pede para Deus força e você consegue amar essa pessoa e ajudar essa pessoa, entendendo que aquela ofensa, que aquela situação não saiu dela, mas daquilo que está por trás dela. Então, vocês que estão na igreja, conseguem fazer esse discernimento. Amém? Que o Senhor ajude você no seu dia a dia para estar diferenciando essas situações, então. Podemos e devemos lutar e vencer o medo, a insegurança, e assim reafirmarmos a nossa identidade em Cristo. Qual é a sua identidade em Cristo nessa tarde? Como você chegou aqui hoje? Desanimada, triste, em busca de um milagre, de uma esperança? Tantas pessoas, gente, que a gente vai durante a semana atendendo, pessoas que estão realmente desanimadas. Essa semana fomos, através de uma discípula, não eu, orei, ela foi, socorreu uma menina, uma mulher mais nova, né? A gente chama de menina. E estava totalmente desesperada e chegou até a tomar remédios para se matar. E a gente fica pensando, meu Deus, aonde está o amor? Vamos atrás, vamos socorrer, vamos ajudar. Então, a gente sabe que as pessoas lá fora estão desesperadas. Mas graças a Deus que nós temos essa esperança. E temos como levar ajuda para essas pessoas. Então, vamos orar para que o Senhor nos use nesse sentido. E para que isso aconteça, nós temos que estar bem. Nós temos que estar fortes, temos que ser valentes. Em Deuteronômio 31:6 diz o seguinte. Sejam fortes e tenham coragem. Quantos versículos que falam isso para a gente? Seja forte e tenha coragem. Sabe aquela situação que você veio perguntando para Deus como que você vai agir, como que você vai sair? Então o Senhor está falando para você agora a resposta. Seja forte, tenha coragem. O Senhor gosta de pessoas que têm coragem, que são fortes. Não tenham medo, nem fiquem apavorados. E aí eu sublinhei essa tradução, essa expressão na minha Bíblia, nem fiquem apavorados. Você já ficou apavorado em alguma situação? Eu já. Então, é aquela situação em que realmente a gente não sabe o que fazer. E olha como a Bíblia é tão precisa, gente. Ela fala para você, não fique apavorado. Não fique apavorado. Por quê? Porque o Senhor, o seu Deus, vai com vocês. Ele não os deixará, nem os abandonará. Nunca se sinta abandonada por Senhor, pelo Senhor. Ele nunca vai te abandonar, nem em situações em que você fique apavorado. O Senhor vai estar ali do teu lado. No 38:8 diz o seguinte, não tenham medo e não desanimem, pois o Senhor irá à frente e estará com você. Ele não vai falhar, nem vai abandonar você. Amém? Então, o Senhor sempre vai estar indo à frente. Mas para isso você tem que pedir, para isso você tem que orar, para isso você tem que ter intimidade, relacionamento com o Pai. Vai enfrentar uma situação ruim, uma situação de conflito? Ore antes. Fala, Senhor, eu não quero ir sozinha. Eu não tenho forças para ir sozinha. Mas que o Senhor vá comigo, vá à minha frente. Então, nós temos inúmeros versículos que falam de ser corajoso, que falam de ser valente. Romanos 8:37 também diz que, mas, apesar de tudo, temos uma vitória esmagadora por meio daquele que nos amou. Amém? Você toma posse dessa vitória esmagadora. Apesar de tudo. O que seria esse tudo? Como dizia nossa pastora Olivia, tudo é... tudo. Então, qualquer situação que você passar, apesar de tudo, a Bíblia nos promete, o Senhor está nos prometendo nessa tarde, que nós vamos ter uma vitória esmagadora. Muito boa essa tradução também, né? Não é uma vitóriazinha, gente, uma vitória pequenininha, uma vitória em partes, não. É uma vitória esmagadora. Você vai esmagar, você vai detonar com o seu problema, com o seu inimigo, com aquilo que está te afligindo nesta tarde. São promessas para a nossa vida em Deus. Nós somos mais que vencedores. Você tem que pegar a tua Bíblia e você tem que ler, você tem que crer e acreditar nisso. Então, as pessoas estão vivendo uma vida de fracasso, uma vida de derrota. Você tem que ler a palavra do Senhor, você tem que mandar versículos para ela. E você tem que estar cheio daquilo que está aqui. Quantas promessas do Senhor? Nós vamos ter promessas, vitórias esmagadoras. Se você não lembrar de nada que foi falado aqui essa tarde, sai com essa palavrinha na tua mente. Esmagadora. Eu vou acabar com o meu problema, eu vou... detonar esse problema, eu vou ser valente, eu vou ser vitoriosa. Essa é a promessa, é isso que o Senhor promete na sua palavra. E aí tem mais um exemplo que eu vou dar para vocês, Samá e Elias. Em 2 Samuel 23:8, conta a história dos valentes de Davi. Gente, imagina que delícia a gente ser reconhecido um dia por valentes. Essa palavra é muito forte, né? Valentes da ICP. Amém? E ali na palavra diz o seguinte, que Davi treinou vários homens com esse segredo espiritual. Qual que é esse segredo? É o que nós estamos conversando hoje à tarde. Coragem em Deus. Para você se tornar uma valente, você tem que ter esse segredinho na tua vida. Coragem em Deus. Não é na situação que o Brasil está passando, não é em político A, B, C, D, não é nada disso que vai resolver a nossa vida, gente. Vocês sabem disso. A nossa coragem vai vir de Deus, só Ele. E assim esses homens ali de Davi se tornaram guerreiros valentes e destemidos, considerados verdadeiros derrubadores de gigantes. Eu conheço várias mulheres e vários homens que hoje poderiam até receber essa faixa. Derrubador de gigante. Você quer receber essa faixa aí? Amém? Se torne uma derrubadora de gigante no seu dia a dia, dos problemas que você tem que enfrentar. Não havia covarde entre esses homens, assim como não há nessa tarde. E Samá aprendeu com o rei Davi, que jamais deveria ter medo de inimigos, ainda que fossem gigantes. Aqueles problemas que você está enfrentando, que você está achando que são gigantes, também vai resolver, em nome de Jesus, não tenha medo. Samá também aprendeu que não deveria esperar por ninguém, deveria confiar em Deus e partir para cima dos inimigos. O inimigo não gosta de te ver feliz. Ou ele gosta? Não. Então, se está muito, tudo bem, você está feliz, você está sorrindo, as coisas estão acontecendo, dá mil maravilhas, pode ter certeza que vão vir lutas, sim. Isso faz parte do pacote, faz parte do processo. Ele nunca vai estar feliz com isso. Mas nós temos Deus ao nosso lado. Ele vai fazer de tudo para roubar aquilo que Deus já nos deu e conquistar aquilo que você já conquistou, ele vai vir e vai querer roubar. E matar os nossos sonhos. Então, a gente não pode permitir isso. O inimigo veio para matar, roubar, destruir. Essa é a função dele. E Jesus, para dar vida e vida com abundância. Então, é uma escolha. Escolha de que lado você quer ficar. Daquele que quer dar vida e vida em abundância. E aí, nesse texto, depois você vai estar lendo em casa, diz que os inimigos, eles investiram contra essa propriedade de Samá. E Samá havia plantado ali um campo de lentilhas. E o inimigo veio para roubar aquilo que ele havia plantado. Aí você vai começar a pensar aí, o que você plantou até hoje? Tenho certeza que várias coisas, não é? Qual é o seu campo de lentilhas? O que é mais precioso para você? O que o inimigo está tentando roubar para te tirar a paz? É teu filho? É teu marido? É tuas finanças? São tuas finanças? O que é importante para você e que você está se sentindo ameaçado? Nessa história da Bíblia, Samá foi ameaçado e o inimigo queria roubar esse campo de lentilhas. E quando isso acontece, gente, eu achei muito interessante aqui, porque todas as pessoas, todos os amigos e todos os parentes que estavam com ele, sabe o que eles fizeram? Fugiram. Alguma semelhança com a vida real? Quando ele mais precisava das pessoas, as pessoas fugiram. E aí ele percebeu que era ele e Deus. Então tem situações da nossa vida que vão acontecer isso também. É você e Deus. Tem situações que você vai ter tempo de ligar para a pastora, de ligar para a tua líder, de ligar para uma conhecida e pedir ajuda. E essa pessoa vai lá e está tudo bem, está ótimo. Mas tem algumas situações em que você vai ter que reagir, e vai ter que resolver, e vai ter que guerrear sozinha. E é assim que acontece. Mas você não está sozinha. Você tem Deus. Na hora do problema, da crise, é você e você. Samá ficou sozinho. Mas hoje, em nome de Jesus, nós vamos sair daqui mais fortalecidos para estar enfrentando isso também. Segundo Samuel 23:11, diz que Samá, filho de Agé, quando os filisteus se juntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira diante dos filisteus. Mais um versículo aqui que fala isso, né? Ele estava ali, veio o inimigo tentando roubar, acabar com o campo dele, e o povo fugiu. No 11 diz o seguinte, Samá, filho de Agé, durante um ataque de uma tropa de filisteus, quando todos os homens de Davi se fugiram, se colocou sozinho num campo de lentilhas e derrotou os filisteus. E o Senhor lhe deu uma grande vitória. Olha que tremendo final. Todo mundo fugiu, ele se colocou sozinho, mas o Senhor deu uma grande vitória. Vamos repetir isso? O Senhor vai me dar uma grande vitória, mesmo que eu esteja sozinha. Amém? Toma posse disso na sua vida. Então, não recue, não fuja, não abra mão daquilo que você já conquistou. Foi difícil chegar até aqui? Foi. Então, não abra mão. Tudo que o inimigo quer que você recue, mas você não vai, em nome de Jesus. Aí está o segredo, Samá não recuou. Ao invés de fugir, Samá pegou a sua espada e foi para aquele campo de lentilhas, para o meio do campo de lentilhas defender o que era seu. E é isso que a gente espera nessa tarde, posicionamento. Que você pegue a tua espada, que você ore, que você clame ao Senhor, que você peça auxílio de anjos e vá para aquilo que você acha que está correndo perigo e defenda o teu território. Defenda a tua casa, defenda os teus filhos, defenda aquilo que é precioso para você. para você. Ninguém vai roubar aquilo que Deus já te deu, aquilo que você já conquistou. Ele atacou o inimigo, partiu para o ataque, sem trégua nem descanso, e ele tinha na sua mão uma espada de guerra. Nós podemos entrar nessa guerra sem uma espada? Não. Sem uma arma? Quem que é louco, né, de entrar num combate totalmente despreparado? Então, nós temos essa espada. Então, você tem que estar preparado, tem que ter intimidade com Deus, relacionamento, tem que estar forte para lutar. Amém? Então, Samá defendeu o seu território. E Elias, que nós vamos estar falando um pouquinho aqui, ele defendeu o Senhor. Achei bem interessante isso também. Ele defendeu, nós podemos defender hoje a nossa igreja, a nossa célula, Jesus. Então, é tempo de posicionamento também nessa área. Você está num lugar, começaram a falar mal da tua igreja? Você vai ficar quietinho, vai sair? Falaram de Jesus? Você vai ficar quietinho, vai sair? Não. Então, nós temos que defender nosso território, as conquistas, mas defender aquilo que a gente acredita também, através da palavra de Deus. Segundo Samuel 23:12 diz que este se pôs no meio daquele pedaço de terra e defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou um grande livramento. Ele se posicionou e Deus deu o livramento. Se você quer paz, você precisa ir para a guerra. Tem como ter paz se você está sofrendo uma guerra, um ataque, um conflito, e deixar simplesmente acontecer? Não. Nós temos, então, que ir para a guerra e procurar essa paz. As forças das trevas, elas não vão recuar por dó ou por piedade. Não adianta a gente falar, Senhor, coitadinho de mim, coitadinho de mim. Não. Nós temos que ser valentes, nos levantarmos como guerreiras. E o segundo exemplo, então, de Elias é quando o profeta Elias se viu cercado de 450 macumbeiros disfarçados de profeta. Ele foi para o altar do Senhor, sacrificou e a resposta de Deus veio em forma de fogo e os inimigos foram destruídos. Está lá em 1 Reis 18. Nós precisamos ter coragem, ousadia, amor e zelo pela casa do Senhor também. E aí a história conta que caiu fogo do céu e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó. E ainda lambeu a água que estava no rego. E Elias lhes disse, lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram a mão deles e Elias os fez descer ao ribeiro de Quezor e os matou. Então Elias, exemplo de guerreiro valente. Elias foi valente, sim ou não? Sim, foi um exemplo que a gente tem que seguir também. Nós estamos declarando hoje, então, aqui, que esse final de ano, que nós já estamos quase no final, né? Setembro, outubro, novembro, dezembro. Vão ser os meses em que nós vamos nos levantar como valentes, como os guerreiros do Senhor. E que serão os melhores meses do nosso ano. Amém? Eu tomo posse disso. As lutas que você estava passando até ontem, até você entrar naquela porta, em nome de Jesus, você vai conseguir guerrear, porque você vai sair daqui com atitude, com posicionamento. Você vai se tornar esse valente, em nome de Jesus. Você vai tomar posse dessa espada e vai conseguir defender aquilo que é importante para você. Nós estamos em guerra? Estamos, mas somos do time vencedor. A gente nunca pode esquecer disso. As guerras estão sendo vencidas. Toda vez que você vem na quarta-feira, você está vencendo uma guerra. Toda vez que você levanta, sai debaixo da tua coberta, fica em pé, você está vencendo uma guerra. Toda vez que você dobra o teu joelho, você está vencendo uma guerra. Toda vez que você jejua, que você ouve uma ministração, que você busca palavras de Deus, são guerras diárias que você está vencendo, sim. E isso está te fortalecendo no mundo espiritual. Nada é em vão, nada que você faça no mundo espiritual é em vão. Cada momento que você dedica para Deus, que você prioriza as coisas do Pai, Ele está te fortalecendo, em nome de Jesus. E essa recompensa vai vir em nome de Jesus. Aquilo que você veio buscar nessa tarde, eu profetizo mais uma vez, que você já alcançou, em nome de Jesus. Aquele milagre, aquela situação que você achava impossível, o Senhor está falando que Ele vai resolver em nome de Jesus. Mas para isso, Você tem que se posicionar. Se posicione como uma guerreira, como um guerreiro corajoso, que faça parte desse exército, que defenda as coisas do Pai, que se levanta para fazer a diferença na sua casa, na sua família, na sua célula, na sua igreja. Que você seja essa pessoa, que a tua líder possa contar com você, que a tua pastora possa contar com você, que o teu marido ou a tua esposa possa ter certeza que você é uma guerreira e que você vai lutar pelas coisas de Deus, não abrindo mão daquilo que é mais importante. Em nome de Jesus. E mais uma vez nós vamos estar orando, proibindo Satanás de roubar aquilo que é importante para cada um de vocês. Amém? Vamos ficar em pé e fazer essa oração? E eu gostaria que cada um de vocês nessa hora colocasse a mão no teu coração e falasse com muita sinceridade: Senhor, aquilo que é mais importante para mim nessa tarde, o meu campo de lentilhas, é... E você vai falar para Deus o que é. Qual é a área da tua vida que está sendo mais atacada? De repente é finanças? É saúde? É relacionamento? Pode ser filhos que você está orando, ou marido, ou esposa, que você não está conseguindo trazer para o altar do Senhor? A cura de alguém na tua casa? Nós vamos profetizar e vamos orar, e eu creio que isso vai acontecer em nome de Jesus. Amém? Então fale para Deus aí. O Senhor gosta quando a gente fala com Ele. Fala nessa hora: Senhor, eu quero um milagre nesta área da minha vida. E eu já te agradeço, porque eu vou levar em nome de Jesus. Amém?
Temos uma medida sacudida, transbordante, né? Muito mais. Deus quer que a gente tenha muito mais. Ele não apenas quer que você seja abençoado e não precise tomar emprestado, mas muito mais, Ele quer que você tenha para emprestar, amém? Então Deus, o nosso Deus, é o Deus do muito mais. Efésios 3:20 fala assim, que Ele é poderoso para fazer abundantemente muito mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. E João 10:10 fala, Jesus referindo, né? Ao diabo falou: ladrão vem senão para matar, roubar e destruir, mas eu vim para dar vida e muito mais, vida com abundância. Então fala comigo: meu Deus, meu papai, Ele é o Deus do muito, muito mais, amém? Então dentro desse tema eu quero trabalhar com vocês, João 10:10, para a gente entender vida abundante, que está terminando, que semana que vem já é um novo tempo, o tempo de conquista, tempo de conquistar. Então, semana que vem já entramos no novo tema da mensagem, né? Mas hoje ainda é o tema de setembro, que é vida abundante. Então, nós usamos direto o João 10:10. O que fala João 10:10? Vamos lá. João 10:10, sem colar, sem olhar na Bíblia. Quem que lembra? Jesus está falando sobre o bom pastor. João 10 fala sobre o bom pastor, ele dizendo que ele é o bom pastor, e ele se refere ao diabo, né? O ladrão vem senão para matar, roubar e destruir, vírgula, mas eu vim, Jesus dizendo, para dar vida e vida em abundância. O que, que você entende por vida abundante? Vida abundante é uma vida de prosperidade, com muito dinheiro, sim ou não? Sim. E não, depende, né? Tem muita gente que tem muito dinheiro, é rico, mas não tem Jesus no coração. Ele tem vida abundante? Não. Jesus, Ele morreu na cruz, Ele se fez pobre para que nós fôssemos ricos. Deus quer que a gente seja rico. A Bíblia fala, Salmo 35, que Deus tem prazer na nossa prosperidade. Mas não adianta você ser rico aqui e morrer e ir para o inferno e ser pobre eternamente. Né? Saúde, ter saúde é vida abundante? Sim e não, depende. Tem muita gente que tem saúde, mas não tem Jesus. Vida abundante, Deus quer te dar saúde. Jesus levou na cruz os nossos pecados, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e sob suas pisaduras já fomos sarados. Nós temos presenciado muitos milagres. Quem já presenciou o milagre de Jesus curando pessoas? Eu já presenciei muitos, né? Já estou careca de saber, né? Mas amados, o fato é que ter saúde, nem todo mundo que tem saúde tem Jesus. O que é vida abundante? Vida abundante é você ter uma vida completa, uma vida acima da média, é você ter ter o Espírito Santo dentro de você. Vida abundante Deus é vida. Você tem, quando você recebe Jesus, você passa a ser habitação, templo do Espírito Santo. Então, vida abundante, o propósito de Jesus foi trazer vida abundante, porque nós estávamos condenados à morte eterna. Vida abundante não é apenas vida eterna após... Vida abundante não é apenas vida depois que você morre, mas vida no céu depois que você morre, mas vida abundante é ajuda do céu enquanto você vive, né? Amém? Então, enquanto você estiver aqui peregrinando, você não estará sozinho, isso é vida abundante. Estão me entendendo? Porque quando você recebe Jesus, você passa a ter dentro de você Jesus, o príncipe, Deus forte, né? Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Não adianta ter dinheiro, tem tanta gente que tem dinheiro, mas não tem paz na alma, tem um vazio, tem um vácuo no coração, por isso que às vezes até comete loucura, né? Então, vida abundante é ter Jesus. Fala comigo, vida abundante é ter Jesus. Quem tem Jesus tem, quem não tem Jesus não tem nada, né? Então, aqui, para validar o que nós estamos falando, lá em João 10, 10, no original, está a palavra zoe, né? Zoe. Então, tem dois tipos de vida no grego. A bios é a vida que a gente tem orgânica, vida terrena. E tem o zoe, que é a vida espiritual. Amém? Então, vida abundante que Jesus veio trazer, ele veio para dar vida e vida em abundância, zoe, vida eterna, reconciliar-nos com o Pai Celestial, amém? Então vamos meditar rapidinho aqui, eu quero trazer para vocês, interessante, o nosso Deus é o Deus do muito mais, fala comigo, meu Deus é o Deus do muito mais, ele gosta de me surpreender, ele sempre tem mais, o celeiro do céu é grande, é muito mais do que eu tenho capacidade de imaginar, né? Se você precisa de uma bênção, Deus pode te dar muito mais. Tem algum Pastor Robledo, teve uma meia dúzia aqui, acho que nem meia dúzia, uns três receberam, né? Vou voltar aqui, ó. O celeiro do céu é grande. Aquilo que você precisa, o Senhor pode dar muito mais. Amém. Então, quando a gente olha na Bíblia, tem várias passagens, e eu queria trabalhar hoje no muito mais, só em Romanos 5, Romanos capítulo 5, tem cinco vezes Paulo coloca a expressão muito mais. Então, Romanos 5, cinco vezes muito mais. E eu vou meditar rapidinho, extraindo alguma coisa de uma vida abundante, desses cinco mais de Romanos 5, amém? Vamos lá, estão junto comigo? Quem está comigo aí? Amém, né? Então vamos lá, primeiro, vida abundante é ser justificado pelo sangue e salvo da ira, fala comigo, vida abundante é ser justificado pelo sangue de Jesus e salvo da ira de Deus. Vamos lá, primeiro versículo do muito mais, Romanos 5, versículo 8 e 9, Romanos 5, versículo 8 e 9 diz assim, mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, logo, muito mais, agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos salvos da ira. Amados, que coisa tremenda. Toda a humanidade estava condenada à ira de Deus, à ira de Deus, o castigo eterno, mas Deus nos amou tanto, Ele provou, mesmo a gente sendo pecador, Ele nos alcançou, Ele nos amou primeiro, nós amamos o Pai porque Ele nos amou primeiro, então nós passamos esse processo de conversão chamado novo nascimento, porque é fruto do amor de Deus, nós fomos justificados da ira. Ser justificado é muito mais que ser perdoado. Eu vou explicar aqui. Joãozinho cometeu um crime, foi lá e roubou, né, a bolsa do vizinho. E daí foi lá parar no juiz, o juiz foi lá e perdoou. Né? O Joãozinho recebeu o título de ladrão. Né? Toda a vizinhança, ah, lá está o João ladrão, né? E eu estou hipoteticamente, não, cuidado se tem algum João aqui, com todo respeito, só por um nome, né? Então lá o João é ladrão. O juiz falou, não, vou perdoar ele, foi a primeira vez, está perdoado, né? O que acontece? Ele perdoou a punição, mas o nome de ladrão ficou, sim ou não? Então ele foi perdoado, mas não foi justificado. Você estava condenado à morte, inimigo de Deus, mas quando você recebeu Jesus, pelo poder do sangue de Jesus, os teus pecados foram perdoados, e você, além de ser perdoado, você foi justificado da ira de Deus. João capítulo 5, versículo 24, Jesus diz assim: em verdade vos digo, aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em juízo, mas já passou da morte para a vida. Você não vai enfrentar o trono assim para ser julgado e condenado. Você vai participar do trono após o arrebatamento do tribunal de Cristo para receber galardão. Amém? Por quê? Porque você, quando você aceitou Jesus, o sacrifício de Jesus quitou as suas dívidas lá na cruz do Calvário. E você passou a ser salvo. Você não é mais um homem condenado à morte, uma mulher condenada à morte, mas agora você é um pequeno Cristo, você passa a ter Cristo dentro de você, você passa a ser cristão, amém? Então, o que Cristo fez é muito mais do que o que Adão perdeu no Éden. Cristo nos restaurou a comunhão com o Pai Celestial, né? Então, você foi justificado, salvo da ira vindoura. Quem não tem Jesus vai enfrentar a ira de Deus. Coisa triste é enfrentar a ira de Deus, né? Vamos lá, segundo muito mais. Vou passar o versículo aqui, depois vamos lá. Segundo, Romanos 5, versículo 10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Aleluia! Então, vida abundante é sentir-se amado por Deus. Você se sente amado por Deus? Isso é ter vida abundante. O ímpio, ele pode ter bens, mas ele não se sente, ele não sabe o que é ser amado por Deus. Se Deus nos amou quando éramos inimigos, seus inimigos, agora muito mais que somos seus filhos, seus amigos, né? Então, hoje, nós fomos reconciliados com Deus. Eu gostei do cântico que nós cantamos no louvor, né? É, feliz demais. Eu queria até depois encerrar cantando esse cântico novamente. Feliz demais. Hoje nós somos felizes demais. Por quê? Porque fomos reconciliados. A ausência de Deus causa uma tristeza na alma, né? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3:23, né? Porque o salário do pecado é a morte. Romanos 6:23. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Amém. Então, nós somos amados por Deus. Amados por Deus. Muito mais, né? Com a vida de Deus dentro de nós. Hoje você tem Jesus, você tem tudo, você tem vida. Terceiro, muito mais. Romanos 5:15. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Aleluia! Então, você tem uma vida abundante. Vida abundante é usufruir, né? O dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Então, muito mais a graça de Deus. Você, vida abundante, é você usufruir da graça de Deus. Você sabe o que é graça de Deus? Existem duas palavras que a gente acha que são iguais e são distintas: graça e misericórdia. Graça e misericórdia. Graça é uma coisa, misericórdia é outra. Então, quando o Senhor nos salvou, Ele exerceu tanto a graça quanto a misericórdia. Que uma pessoa que está condenada à morte, graça, como que eu vou explicar aqui? Misericórdia é eu não receber aquilo que eu merecia receber. E graça é eu receber aquilo que eu não merecia receber. Entenderam? Então, misericórdia, se eu cometi um delito, Napoleão Bonaparte conta uma história parecida, que teve um registro de Napoleão Bonaparte, que ele deu uma sentença se alguém fosse pego dormindo, que fica no posto, soldado que fica lá na guarita, né, atendendo a tropa, se fosse pego dormindo, seria condenado à morte. E daí pegaram um camarada lá, um jovem soldado, dormindo na guarita, comprometendo a segurança de todo o exército de Napoleão. E daí Napoleão sentenciou à morte. E a mãe daquele rapaz fez de tudo para chegar até Napoleão e falou: imperador, eu só tenho um filho, e por favor, o senhor não permita que ele morra. E Napoleão falou para ela: não, mas a senhora fique tranquila, nós vamos ajudá-la, a senhora não vai passar necessidade, nós vamos suprir, mas ele merece morrer, porque ele foi pego, ele comprometeu a segurança, podíamos todos nós ser mortos pelo inimigo, né? Daí ela olhou para Napoleão e falou: por misericórdia, imperador, não mate meu filho. Daí o imperador falou: mas ele não merece misericórdia. Daí ela olhou para ele e falou: se merecesse, não seria misericórdia. E aquilo tocou no coração e Napoleão perdoou aquele jovem. Por que eu estou falando isso? Nós todos merecíamos o quê? A morte eterna, a ira de Deus, ir para o inferno. Mas pela misericórdia de Deus, Deus olhou para nós e nos perdoou os pecados através do sangue do Cordeiro. Ele mandou o único filho morrer na cruz no nosso lugar. Amém? Então, a misericórdia de Deus poupou da gente receber a ira vindoura de Deus. Isso é misericórdia. E graça? Graça é eu receber o que eu não mereço, né? Graça é eu, além de eu ser perdoado, de não ter a morte eterna, eu tenho a vida abundante em Cristo Jesus, que começa na terra e continua eternamente na glória. Vida abundante é você ter comunhão com o Espírito Santo aqui e desfrutar da intimidade com Deus por toda a eternidade, andando em ruas de ouro, muito em breve lá na glória. Amém? Então, vida abundante é graça, é misericórdia e graça para a gente ter vida abundante. Então, vida abundante, você tem que usufruir da graça. Graça é um favor não merecido. Quando você recebe um presente, você paga por ele? Então, graça é um presente de Deus. A única chave para você receber esse presente da vida abundante, que é pela graça de Deus, é a fé. A fé é a chave que abre a graça de Deus sobre a minha vida. Amém? Muito bem. Vamos lá para o quarto. Vida abundante é reinar em vida. Vamos lá, Romanos 5:17. Vida abundante é reinar em vida. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Aleluia. Então, viver vida abundante é uma vida de reinar com Cristo, reinar em vida. Por que que Jesus é chamado de Rei dos Reis? Por que que Jesus é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Porque você foi escolhido, foi chamado para reinar com Cristo. Nós, biblicamente, somos reis e sacerdotes. Se você é rei, quem que é teu rei? Jesus. Jesus é o Rei dos Reis, porque você foi escolhido para reinar com Cristo. Vida abundante, uma vida que reina sobre as lutas, sobre os desejos, reina sobre os principados das trevas. Você ora e o diabo tem que obedecer, porque você representa Jesus na terra. Você ora e Jesus cura, você ora e Jesus opera maravilhas através de você. Você está reinando. Amém? Porque você saiu do reino das trevas e hoje você está no reino da luz, onde o reino que está reinando sobre a terra e vai perpetuar eternamente o reino de Cristo. Amém? Então nós vamos reinar com Cristo. No milênio nós vamos reinar com Cristo. E desde já já estamos reinando com Cristo. O poder da graça é maior que o pecado, né? Por isso que a graça de Deus, ela que nos conduz ao arrependimento. E nós, pela graça, reinamos com Cristo, né? Quinta e último versículo do muito mais. Vida abundante é ter a convicção da vida eterna. Como é gostoso você ter paz. Mesmo em turbulência, você sabe que essa vida aqui é passageira. Que o teu galardão não está aqui. Se der certo, amém. Se não der, o que te espera na glória é muito mais. É muito mais. Amém? Então vamos lá. Romanos 5, versículo 20 e 21 diz assim: A lei veio para aumentar o mal. Aqui está na NTLH, nova tradução linguagem de hoje, né? A lei veio para aumentar o mal. Ou seja, quando Deus, através de Moisés, trouxe a lei, em vez de melhorar, ficou pior. Porque daí ninguém conseguia cumprir a lei, né? Mas onde aumentou o pecado, a graça de Deus aumentou muito mais ainda. Então, muito mais. E isso aconteceu a fim de que, assim como o pecado dominou e trouxe a morte, assim também a graça de Deus, que o leva a aceitar as pessoas, dominasse e trouxesse a vida eterna. E essa vida é nossa por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Então, vida abundante é ter convicção da vida eterna. Você tem convicção da vida eterna? Sim ou não? Se tem, levanta a mão e fala assim: obrigado, Jesus, porque eu tenho a vida eterna, eu tenho a vida abundante, e eu quero usufruir dos benefícios de uma vida abundante aqui enquanto eu peregrinar. Amém? Você foi escolhido para reinar em vida com Cristo Jesus. E quem reina, lança fora o medo. Você pode até sentir o medo, mas você não é dominado pelo medo, você vai reinar sobre o medo, porque a fé te dá domínio sobre as circunstâncias, porque você nunca estará sozinho diante das adversidades. Então não tenha medo. O medo tem assolado as pessoas desde a infância, mas quando você tem vida abundante, você domina o medo, porque você crê que aquele que pode todas as coisas está no controle da sua vida, está cuidando de você. Amém? Salmo 34:7 diz: o anjo do Senhor acampa ao seu redor os que o teme e os livra. Quando você tem Jesus, você tem vida abundante, e tem escolta de anjo, e tem a convicção da vida eterna, porque o Senhor te escolheu para reinar com Ele. Amém? Vida abundante é a vida eterna. Reinarão em vida. Você foi escolhido para reinar. Amém? A obra antes, se antes nós estávamos em Adão. Adão caiu, ficamos condenados. Hoje nós estamos em Cristo. Cristo nos trouxe a reconciliação pelo sangue. Hoje nós temos acesso ao trono, hoje nós temos comunhão com Cristo. Isso é muito mais. Amém? Pela graça nós somos salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Queridos, sou salvo pela graça, tenho vida abundante, não peco mais, sim ou não? Quem nunca peca aqui, levanta a mão. Se alguém levantasse a mão, a Bíblia diz que é mentiroso, né? Mas daí, pastor, eu aceitei Jesus agora, e se eu pecar, eu perco a salvação? Sim ou não? Opa, depende. Se você passou pelo novo nascimento, você teve uma metamorfose espiritual, você é filho de Deus, você teve uma conversão genuína, não significa, enquanto estiver na terra, não significa que você não vai pecar, pode pecar, mas o pecado passa a ser um acidente de percurso. Ah, mas eu vivo pela graça. Quem usa a graça como pretexto para pecar, nunca experimentou a graça. A graça, ela te tira do lamaçal, te lava, te purifica, te põe numa condição de reino, reinando com Cristo. Você vai se jogar na lama de novo? Se você já foi resgatado? Então, é tudo uma questão de natureza. Se a pessoa comete o pecado e está feliz com o pecado, ela não nasceu de novo, ela não tem vida abundante. Vida abundante é como uma metamorfose de uma borboleta. É fácil de entender. Quando era lagarta, a lagarta comia folha. A borboleta come néctar. Agora, a borboleta, ela pode, por acidente, ele está andando, ela pode pousar num estrume? Até pode, mas é contra a natureza dela, porque ela não está no ambiente dela. Ela vai o quê? Voar, porque a borboleta foi feita para voar, para embelezar onde ela está. Ela foi feita para desfrutar do néctar das flores. Queridos, por que eu estou dizendo isso? Quando a gente tem Jesus, tem vida abundante, você pode até pecar, mas você não vai ter prazer no pecado, você vai ficar, o Espírito Santo vai trabalhar com você, e mais que depressa, você vai se humilhar e pedir perdão: Senhor, me ajude a não cometer mais esse pecado. Vida abundante não significa que você não vai mais pecar, mas você tem convicção que o Pai irá te perdoar, e você vai procurar e pedir ajuda: Espírito Santo, me ajude a ter uma vida de vitória, para que eu não venha pecar mais. Amém? Por que Jesus ressuscitou? Por que que Jesus ressuscitou? Para nos dar vida abundante. A boa notícia é, se você morreu com Jesus, você também ressuscitou com Ele. Vida abundante é ter convicção de que você, seus pecados foram pagos, você morreu com Cristo, você está com a carne crucificada, mas você está reinando com Cristo para toda a eternidade. Porque quando Jesus morreu na cruz, teus pecados foram perdoados. Mas quando Ele ressuscitou, Ele abriu legalidade para você ressuscitar também. Veja que interessante, somente um homem sem pecado poderia representar a humanidade, entregar a vida e restaurar, reconciliar a humanidade com Deus. Quando mataram Jesus, no reino espiritual, o salário do pecado é a morte. Então Jesus não poderia ter morrido, porque ele não tinha culpa, ele morreu assumindo as nossas culpas. Mas quando ele morreu, a morte teve que devolver a vida para ele. Nós tivemos ali, no termo jurídico, uma jurisprudência, para que nós em Jesus pudéssemos ressuscitar também. Quando Deus olha para você, Ele não vê você, Ele vê Jesus em você, porque os teus pecados Ele não se lembra mais. O pecado que Jesus pagou com o sangue que você entrega, transfere para a cruz, para o mundo espiritual, esse pecado não existiu mais. Miqueias 7,19, inclusive foi citado aqui, né? O Senhor não lembra mais, né? O Senhor lança no fundo do mar, e ainda põe uma plaquinha assim no barranco, né? Tem um pregador que fala, não lembro o nome do pregador americano, que tem uma plaquinha na beira do barranco, proibido pescar. O diabo quer que você pesque, mas o Espírito Santo quer que você apague, porque quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Vida abundante é desfrutar uma novidade de vida, constantemente usufruindo da graça e dos muito mais de Romanos 5, amém? Então, por que que Jesus ressuscitou? Para validar a sua vida abundante. Vamos ficar em pé. Jesus ressuscitou por quê? Para validar, para confirmar a sua vida abundante. Os seus pecados, aquilo que impedia de você ter uma vida abundante, Jesus quitou na cruz. E tetelestai, está pago. Você nasceu para reinar com Cristo. Você nasceu para ter uma vida de vitória. Você nasceu para ser abençoado e feliz. Você nasceu para muito em breve estar com Ele durante toda a eternidade, andando em ruas de ouro. Amém? Então, muito mais. Como vamos cantar? Feliz demais. Quem tem vida abundante aqui? Quem já entregou a vida para Jesus?
Então, lembrar onde que começou. Na pornografia? Nas piadinhas entre os amigos, entre as amigas, que começam umas brincadeiras desnecessárias, uns comentários desnecessários, que a gente acaba entrando na conversa e aquilo começa a gerar, primeiro é um pensamento, depois desce para o coração, daqui a pouco você está fazendo, e depois que você faz, você recebe aquele start, meu Deus, o que eu estou fazendo? Pronto, já fez. Mas começou de uma forma muito sutil. Terceiro ponto, liberação de perdão ao cônjuge traído. Não tem outro caminho para reconstruir que não passe pelo perdão. Ou seja, gente, não existe outra maneira. Quando a gente está, quando a gente ora e a gente clama, que o Espírito Santo venha tocar, que o Espírito Santo venha trazer a luz, que o Espírito Santo venha ser manifesto na tua vida, na vida do teu cônjuge, é impossível um adultério ficar nas trevas. Ah, Vera, mas o jeito que a pastora falou, não tem condições de chegar lá em casa e contar. Que bom que você tem essa percepção. Então, o que você pode fazer? É um dos nossos conselhos. Procura uma pessoa da tua confiança, teu líder, teu pastor. Aqui na frente, gente, a gente insiste, a gente até fala, acho que todas as ministrações, todos os conselheiros que se põem aqui na frente são pessoas que vocês podem confiar. É o momento, é o primeiro momento que você vai ter a oportunidade de trazer a luz. Porque quando você vem aqui na frente, você está confessando diante de Deus, diante de uma pessoa que vai orar por você. Podem confiar. Amém? Lembrando que perdoar não é esquecer. Ninguém esquece, ninguém tem o poder de autoamnésia, gente. Esse negócio de falar, ah, eu vou perdoar, eu vou esquecer. Não. Eu lembro bem das coisas que eu ouvi do Dagoberto. Então, a gente não vai esquecer. Mas essa ferida, a cirurgia vai ser aberta, tratada, bem tratada, da forma correta. Ela um dia vai ser uma cicatriz. Que você vai conseguir falar sem sentir dor. Amém? Olha que linda essa frase. Quem gosta de anotar, eu sugiro que anotem. Perdoar é renunciar ao passado para curar o presente a fim de construir um futuro de glória. Vou repetir. Perdoar é renunciar ao passado para curar o presente a fim de construir um futuro de glória. Amém? Quarto ponto. Dar um tempo para o cônjuge traído digerir o golpe. Não tem como ouvir uma confissão hoje e amanhã acordar e está tudo bem. A gente acompanhou recentemente um caso de adultério onde houve... Eu não vou dizer que houve a confissão, porque primeiro houve a descoberta da parte da mulher. E quando há descoberta sem ter antes a confissão, é mais doloroso ainda. E a gente acompanha todo o processo, oramos com eles, falaram, abriram, como que foi, como que aconteceu. E o questionamento do homem para nós era, nossa, faz uma semana que a gente se perdoa e ela não... Ela está indiferente comigo, eu não estou aguentando uma semana que a mulher descobre a traição e ele quer que ela acorde todos os dias com um sorriso lindo no rosto, como se nada tivesse acontecido. Então veja que esse processo não é só para quem foi vítima do adultério, é para a pessoa que adulterou também. Olhar a situação do outro, respeitar o tempo da ferida aberta, da cirurgia, né, da cicatrização, do tratamento... E isso leva tempo. Aí a gente conversou a respeito, né, com ele. Eu falei, poxa, se coloca no lugar dela. A primeira pergunta que eu fiz, se coloca no lugar dela. E se ela tivesse te traído em uma semana, ela confessasse você, como você estaria com ela hoje? Aí ele mudou o posicionamento. Para a honra e glória do Senhor, esse casamento está andando. Glória a Deus. Quinto ponto, o processo doloroso de perdoar a pessoa com quem o cônjuge se envolveu. Olha só, gente. Daí você pergunta assim para mim, como assim, velho? Eu tenho que perdoar o meu marido e perdoar aquela bênção? É, também. Os homens aí, como assim? Eu perdoei a minha mulher, vou ter que... Como que vocês usam um termo lá da guarda que fala perdoar o caboclo, isso? O cabra safado? Exatamente. Vocês não sabem circunstâncias pela qual a pessoa, né, que foi a causa do adultério, ela se envolveu também. Vai que ela, né, os homens deram risada aí, mas muitas vezes a mulher pode nem ter contado que era casada. Ou seja, vocês nem existiam para ele. Aí a outra pessoa tem culpa? Tem também, né, porque não procurou conhecer melhor para saber se é casado ou não. Mas a questão é, a gente está falando aqui de perdão. É liberar a pessoa. Né? Sexto ponto. O processo de reconstrução à confiança perdida. Essa é a parte mais difícil, é o que eu falei. A base da confiança é integridade, confiança. É muito mais difícil de reconstituir uma vez perdida. Trilhar esse caminho, a pessoa, né? Quando você vai trilhar esse caminho, a pessoa vai ter que lidar com vários agravantes. Ai, tem, Vera do céu, tem mais agravante do que descobrir que eu fui traída? Que eu fui traído? Tem alguma coisa pior do que isso? Tem. Vocês vão ver como tem. Olha só. Olha a diferença. Acabei de falar. O adultério foi descoberto ou foi confessado? Não é mais dolorido? Quando você vai e descobre? Quando você pega o celular lá e vê as mensagens de... Ou a pessoa vem no ato heróico. Te amo, Douglas. Esse ato heróico. De vir confessar. porque o Espírito Santo inquietou e ele se submeteu ao processo da confissão e ele obedeceu. Coragem? Muita coragem. Porque também não era tão fácil assim, gente. Mas olha a diferença, ele confessou. Tudo bem que eu já tinha uma desconfiança, né? Mas antes de eu descobrir, ele me contou. Olha o outro agravante. Se houve um processo crônico de negação, por exemplo, você já descobriu. Aí você começa a jogar os lacinhos. A pessoa nega. Você vem com uma pergunta de enfrentamento, a pessoa nega. Você vem com enfrentamento e diz, eu já sei, eu já vi, eu já conversei com a pessoa nega, nega e nega. Não está se tornando cada vez mais agravante? Ou seja, nesses casos, o problema já nem mais é o adultério, gente. Eu vejo dessa forma, não é nem mais o adultério. É olhar e pensar, meu Deus, mas é mentiroso, falta de caráter, porque além de adulterar, ainda mente. Na cara dura, simula ainda. Você está olhando para a cara da pessoa. Oi? É, coisa da tua cabeça. Claro que é da tua cabeça. Oi? É, você é louca. Da onde? Imagine. Bem isso. Olha só se não tem mais agravante, gente. Se envolveu com alguém da família do cônjuge. Olha só, vai começar os ish, ish. Olha só, houve concepção de um filho. Se envolveu com pessoas casadas. A outra pessoa também era casada. Vai ficando mais pesado, gente. Pessoa ocupa uma posição ministerial na igreja. Se envolveu com alguém do próprio ministério. Se utilizou de informações ministeriais para seduzir. Aí fica uma dica para os líderes de célula. Sabe assim, nós mulheres somos líderes. Vai uma discípula e conta, ai, meu marido está tão ausente, eu sinto falta, eu estou sentindo muito carente. Aí eu vou e conto para o meu marido, nossa, a minha discípula é linda, maravilhosa e cheirosa. E eu falo para o meu marido, que dó da fulana, olha, ela é tão bonita, mas o marido não dá conta, que dó, né? O que eu vou estar gerando? Olha só, gente, falta de sabedoria, mulherada. Homens também. Né? O marido chega lá, ou os discípulos chegam lá, conta e tal. Não vou entrar em detalhes, mas daí você vai e conta para tua mulher. Então tem coisas que precisa ficar só no aconselhamento e ponto. A Bíblia diz que quando há uma infidelidade conjugal, isso está lá em Mateus, né, gente? Mateus 19, 18. Vou pedir só para vocês anotar. Eu vou discorrer sobre isso, mas não vou ler lá. A pessoa traída pode dar carta de divórcio. Vocês sabiam disso? Quando há um adultério, né, a Bíblia diz que eu posso dar carta de divórcio. Porém, o divórcio não é imposto e nem obrigado. Se Jesus fala de divórcio no capítulo 19... Jesus também fala do perdão no versículo 18, que é antes. Amém? Então, melhor do que uma separação é o perdão. Amém? Então, não pense, eu não sei qual a tua história, eu não sei o que você está passando, já passou e está no processo, mas não pense nunca, gente. Eu vou falar com muito carinho e amor. Não pense que o divórcio é o melhor caminho. Aí vem perguntas para mim e para o Dagoberto depois dessa ministração. Vera, Dagoberto, a confissão deve ser só para o cônjuge? A gente vem, conversa aqui para os conselheiros, mas a gente tem que levar para o pastor? O que vocês acham? Tem que levar para o pastor também, para os nossos pastores? Quem acha que sim, levanta a mão. Nossa, pouquíssima gente. Vou desconstruir esses pensamentos. Esses que levantaram a mão estão de parabéns, tem que levar. Amém? Sabe por quê, gente? Quando ocorre adultério, olha só que sério. O adultério, quando ocorre, a pessoa não fere apenas o outro, ela fere o corpo de Cristo, que é a igreja. A quem? E quem é a autoridade na igreja? Os pastores, os nossos pastores. O pastor, então, o correto é que o casal marque uma conversa com seu pastor, e ele é a autoridade espiritual sobre a igreja. Quanto mais a nossa igreja, que é uma visão celular, e que quantas pessoas estão envolvidas debaixo, por exemplo, da minha cobertura como líder e da Goberto. Olha só a falta, de repente, de sabedoria minha e da parte dele, a gente continuar levando o ministério, que a gente olha para a pastora, para os pastores e fala assim, não, nós estamos tudo certo, pastora, meu Deus, está tudo ó. De medo da pastora julgar, de medo da pastora, nossa, a pastora vai tirar o nosso do curso, meu Deus. Mas a gente está prejudicando quem está debaixo da nossa cobertura espiritual, porque não estamos sarados. Mas eles estão, os nossos discípulos estariam debaixo de uma cobertura doente. Não é só eu, não é só o Dagoberto. É muitas pessoas envolvidas. Amém? Qual seria o conselho de Davi diante da narrativa do Dagoberto nos dias atuais? Cuidado com o tempo livre. O tempo que, gente, sabe aquele tempo que você está ocioso, que você está tranquilo, que você quer deitar lá no sofá e ficar de boa? Já viram aquele ditado que mente vazia, oficina no diabo? Então, cuidado, não é que vocês não têm que ter, gente, não pense nisso. Vocês têm que ter um tempo de descanso, de tranquilidade, mas o alerta aqui, se Davi estivesse aqui hoje, ele ia falar para vocês assim, cuidado com o tempo de ociosidade, o tempo que você tem livre. Porque o que ele estava fazendo no castelo? Ele tinha que estar na guerra, na labuta, trabalhando, mas ele estava em casa num tempo ocioso, ou seja, estava de boa. E aí ele foi na janela, deu uma olhadinha e viu o que viu. E quando o olho viu, os pensamentos vieram, desceu para o coração e a coisa aconteceu. E é assim em muitos casos, rapidinho. Então, ocupe-se enquanto espera, né? Cuidado com o seu tempo livre, pois casos essas conjugais, eu falo com ousadia isso, porque é o que eu vejo nos relatos dos divórcios. Acontece no quê? No tempo livre, aonde vai um almoço, ah, a gente tem um tempo livre, vamos almoçar, vamos tomar um cafezinho. Começa assim, tempo livre, ociosidade, bate-papo, uma viagem. Né? Davi também diria, se fosse hoje, parar no lugar errado, na hora errada, olhando para o lugar errado. E a gente sabe, qualquer um, homens e mulheres, a gente sabe, né, o que é sim, sim, não, não, o que é um olhar de... Eu estou aqui olhando, um olhar diferente, a mulher já consegue perceber. Vocês, homens, sabem quando uma mulher está olhando para vocês com interesse, com malícia, com sensualidade. E aqui o alerta é, quando você perceber, cai fora. Foge. Foge que é laço. Exatamente. Exatamente. Olha só, pede para Deus livrar. Ora, antes de sair de casa, quando vem os pensamentos, gente. Antes de eu ser crente, que hoje eu não sou crente hoje, sou cristã, glória a Deus. Mas quando eu não sabia o que era ser cristão, eu vi os crentes falando, gente. E eu vi os crentes falando assim, o sangue de Jesus tem poder. Quando eu escutava uma pessoa falar assim, eu falava, ih, é crente, deixa eu sair de perto. E eu achava aquilo tão maçante, eu falava assim, meu Deus, um dia que eu virar crente, jamais eu ficar falando isso, hoje eu falo. Gente. Sabe por que hoje eu falo? Porque eu sei que o sangue de Jesus tem poder. Então, quando vinham os pensamentos, você na hora, quando vinha um olharzinho pro teu lado aí, ó, você vira pro lado e inspira, você fala, o sangue de Jesus tem poder. Senhor, aplica o teu sangue sobre a minha mente. Aí você já encerra os pensamentos aqui, ó. Já corta a tentação na raiz, no começo. Amém? Olha só, gente, que alerta. O pecado vai cobrar de você um preço muito mais alto daquilo que você pode pagar. Sempre vai ser assim. Davi diria, se fosse nos dias de hoje, em todo tempo vigia os seus pensamentos, porque dele depende a sua vida. Se você olhar para a tua vida agora, até onde você chegou, todos os erros que você cometeu, a primeira coisa que veio, pensamento. Tudo que aconteceu de errado na tua vida, todo o pecado que você cometeu até hoje, veio um pensamento. Aí você foi e fez, pecou. Lá em Provérbios 4:23 diz assim, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Todas as manhãs, né, a gente fazer uma análise da nossa vida, para verificar se há em nós algum caminho sendo construído. Porque começa assim, gente. Nossa, eu passei perto, eu senti um cheiro tão bom, um perfume bom. Aí no outro dia, olha só a importância da oração das manhãs, você se revestir. No outro dia você já levanta cedo e já pensa assim, nossa, será que vou sentir aquele perfume de novo? Olha só, alimentando o pensamento, aí senta de novo. Aí começa aquelas brincadeirinhas, que perfume que você usa mesmo? Já fica pensando até em comprar um para a mulher do mesmo. Olha só, gente, é isso aí. Com esse intuito de despertar, de chamar, ser um chamariz na vida das pessoas. Então, gente, em nome de Jesus, que vocês tenham discernimento espiritual quando vocês tiverem essa sensação, sabe, de passar perto. Gente, a gente não está, ninguém aqui está livre de passar por isso. Somos tentados, sim, a gente está vivo, só vai acabar quando Jesus voltar ou quando a gente... Então, a gente tem que estar alerta com isso. De repente, você está lá no teu trabalho, sei lá, academia, em qualquer lugar. E você sente esses perfumes, você sente, meu Deus, esse perfume mexeu comigo. Olha o alerta, Espírito Santo, misericórdia. Senhor, aplica o teu sangue sobre as minhas narinas, que eu não sinta nunca mais esse cheiro. Porque tem, sim, perfumes consagrados com essa intenção. E tem gente que dá legalidade, né, gente? Vai lá, nossa, que perfume bom. Os homens são tão amorosos que ele fala assim, me fale o nome que eu vou comprar para minha mulher, porque eu gostei tanto. Aí dá de presente, a mulher usa, vai lá e o cheiro dela. Não é dela, da esposa, é dela. Misericórdia, gente. Outro ponto, gente, pornografia. Hoje é um cenário que seduz, que provoca os nossos olhos, a nossa alma estão assim, gente... Às vezes você está assistindo até uma ministração, daqui a pouco vem aqueles anúncios ali, ó. Gente, é muito sério isso, é um clique, pronto, abre um. E a gente tem que estar tão assim, em oração, levando uma vida em santidade, posicionado, para dizer não para isso. O meu marido compartilha, né, no encontro de homens, ele fala muito sobre isso, eu acho muito interessante, cuidado... Homens e mulheres, porque as mulheres também, né? Grupos, gente. Você entra num grupo do futebol. É, de futebol, para jantar o futebol. Mas o que está vendo nesses grupos? Foto, vídeo, piadinha. Das mulheres também, gente. Então, meu marido tem um posicionamento muito lindo, que eu super admiro, e eu aderi isso para mim também. Me colocou no grupo, veio qualquer foto, qualquer vídeo, nem me justifico. Saio. Dagoberto também. Fugir da aparência do mal. A pornografia é uma das maneiras que o diabo tem de plantar em homens e mulheres a semente do adultério, da infidelidade e imoralidade. E hoje é assustador, seria um tema para uma outra ministração até mais profunda, gente, mas o índice de homens viciados na masturbação estimulado pela pornografia é um nível assim assustador. E há um estudo também que afirma que o vício da prática da masturbação, advindo da pornografia, é comparado, para vocês terem uma noção, é comparado ao vício da cocaína. Aqui eu falo, né, dos homens, mas para as mulheres também. A sensação do prazer gerado durante a pessoa assistir uma pornografia e depois de ser conduzido por uma masturbação se torna, sim, um vício. E a questão é, a gente sempre fala, é importante isso daqui, ó. Há um estudo que afirma que o vício é comparado a o uso, por exemplo, da cocaína. Por quê? Porque ele libera, né, o viciado libera dopamina, endorfina e serotonina. Por isso que leva a pessoa a pensar assim, ó, por exemplo, casais, né? Quantos casamentos acabam por quê? Pornografia, masturbação, quando vai ter relação não tem desejo, não tem vontade, não consegue. Vai gerar o quê? Vai acabar o quê? Divórcio. E a pessoa, a ponto de homens e mulheres, um olhar para o companheiro e dizer assim, não preciso de você. Por quê? Porque já está satisfeita, satisfeito. Olha que sério isso. E aqui, né, a gente sempre fala também nos cursos assim, gente, está passando por uma tentação, não respondam, só pensem. Está passando por tentação? Confesse, porque é melhor você confessar uma tentação, pedir ajuda, pedir para alguém orar com você, do que você confessar o pecado. Porque quando a gente acha que a gente consegue lutar sozinho contra as tentações, ah, não, eu dou conta, imagine que eu vou abrir para o meu líder, o que vai ficar falando, o que vai pensar de mim, eu não vou pedir ajuda para ninguém, daqui a pouco você não confessa que está sendo tentado, você confessa que pecou. Olha só, Vera, eu estou enfrentando isso. Veio essa resposta para você agora. Vera, eu estou passando por isso. Então, o que significa? Ó, tudo isso que eu falei até aqui, perdoar, significa transferir a conta para as mãos do único que é justo e tem o poder de julgar. Quando a pastora Vera orou aqui na frente, a nossa direção de conselheiros e conselheiras é que tudo que é falado aqui na frente, gente, é no temor do Senhor. Não é para julgamento, e da mesma forma que a gente espera quem está aqui na frente, a gente espera que ninguém que está sentado aí vai nos julgar aqui na frente, da mesma forma, aquelas pessoas que ouvirem vocês, na hora da confissão aqui, ninguém vai te julgar. E até porque, quando você chega aqui na frente, você já foi ministrado aí no banco, aí na cadeira, pelo Espírito Santo, acerca do pecado. Na hora do choro, na hora que você inclina a tua cabeça, você já pediu perdão para o Senhor. Você apenas vai exteriorizar aqui na frente para nós. Amém? Processos do perdão, gente. Já estou caminhando para o final. Qual que é o processo do perdão? De uma forma bem objetiva para você mentalizar como que acontece. Perdão não é um sentimento, é uma escolha. A gente falou várias vezes aqui durante tantas ministrações, vocês podem perceber aqui que não é, se eles não combinam as ministrações, porque toda ministração eles falam de perdão e todas as ministrações a gente vai falar, porque é a base de tudo. Se não tiver perdão, você não dá um passo mais no processo de cura, de libertação. Então, perdão não é sentimento, é uma escolha. Eu decido perdoar. Você decide perdoar. Perdão não é uma sugestão. A pastora vem aqui e fala, eu tenho uma sugestão para vocês, perdoe. Não é uma sugestão, é um mandamento. Amém? Perdão também não é... perdão, ele é unilateral. O que, que eu quero dizer com isso? Que para mim, pedir perdão para ela, não preciso que ela me perdoe. Eu preciso pedir perdão, se ela vai me perdoar, outra história. Mas eu preciso pedir, eu preciso liberar. Perdão, então, ele não é unilateral, ele não depende do merecimento do ofensor, porque se você pensar se ele merece ou não, claro que você vai dizer que não, né? Ah, ele me traiu, eu tenho que perdoar. Olha o que ele fez, como ele fez, com quem ele fez, com quem ela fez. Então, se a gente for pensar assim, nunca conseguiremos perdoar. Perdoar não significa esquecer. Perdoar não é sentir mais a dor da lembrança. Perdoar, então, não é que eu não vou lembrar de tudo que aconteceu, de todas as bagagens trazidas, os pecados confessados, mas simplesmente eu vou lembrar e vou conseguir vir aqui dar um testemunho para vocês e dizer, afirmar de todo o coração que eu fui limpa. Que toda dor, toda raiz, toda amargura, todo medo, tudo o que essas coisas ruins geraram dentro de mim foi limpa. Eu fui liberta. O Dagoberto foi limpo, foi liberto. E a gente falou de processos do perdão, mas a gente fala também de fases do perdão. Que durante lá, depois da confissão, depois de tudo, né? Daí, aí eu mexo um pouquinho com as mulheres são muito cruel, gente. Os homens, uma mulher se chegar e confessar um adultério, ele só fala assim, não me conte nem com quem. Você só me traiu quantas vezes? Uma. Então tá, não me conte nem com quem, nem como. Nós não. Era loira ou morena? Era alta ou magra? Ela era mais bonita do que eu? E assim a gente fica mexendo, mexendo. A gente acha que a gente está mexendo só na dor dele, mas a gente é destruída quando a gente faz essas perguntas. Não, você começa a perguntar assim, meu Deus, será que é aquela? Mas tem aquela também, daí você fica meio pirada, né, gente? Mas eu digo que a gente é cruel porque a gente começa, tá, já foi confessado, já foi resolvido. Às vezes já está até tudo está bem. Daqui a pouco está tomando um chimarrão lá, uma hora, a mulher olha assim, não que eu fiz isso, gente. Ela era gorda ou magra? E daí, tipo assim, tô nada. Estraga tudo, né, gente? Se você decidiu perdoar, se você se colocou no processo, não tem mais por que mexer na ferida, amém? E as fases do perdão é o quê? A indiferença. Primeira fase, indiferença. Não consegui olhar para o outro, não consegui nem dar um beijinho de bom dia. Não consegui dar beijinho de boa noite. Indiferença. Olhar o outro com desdenho. A raiva. Sabe assim, quando você acorda de noite, passa do lado da cama, está dormindo. Você faz... Sabe? Para não pensar em outras coisas, né, gente? É só... A fase do conflito. Né? Daquele conflito. Você olhar assim, por exemplo, vou jogar bola. Jogar bola. Conflito, desconfiança. Daí os homens ficam doidos. Eles geraram tudo isso e não aguentam o processo, né, gente? Vamos falar sério. A frustração da mulher, quando ela consegue tirar. Não, vou te falar, mas não fique brava. Ela era mais magra que você. Ai, meu Deus. Frustração. É, bem isso. Pergunta e depois não aguenta ouvir a resposta. Aí vem a aceitação, né, gente? Tá bom, né? Fazer o quê? Traiu, traiu. Era mais magra, loira, sei lá. Fazer o quê? Aconteceu. Vem a fase da aceitação. Depois da aceitação, vem a paz. E aí eu digo para vocês, essa paz realmente é aquela paz que a Bíblia fala. Que é a paz que excede todo entendimento. Que é a paz... que só o Senhor pode oferecer, que é a paz que você sente, que quando as pessoas vêm e falam, eu não acredito que você perdoou. Não acredito, as amigas, sério que você perdoou ele? Os amigos, os homens, acho que é pior ainda. Sério que você voltou com ela? Ah, não, você... As críticas. E você sente o quê? Paz. Porque você sabe quem está à frente de tudo isso e quem está construindo um caminho de glória para você e para a tua esposa. Memória cicatrizada. Olha, eu estou brincando aqui, gente. Eu chorei ali, não é porque eu lembrei das traições, é porque eu me emocionei, gente. Eu me emociono de ver da onde o Senhor, por onde a gente passou, a dor que a gente sofreu e aonde o Senhor está nos conduzindo. Isso, para mim, é motivo de choro, mas choro de alegria, de gratidão a Deus. E bom humor. Olha quantas piadinhas eu fiz da situação, gente. Então, passou. Passamos por todas as fases. Glória a Deus. Amém? Eu vou pedir para o Felipe colocar um instrumental lá que eu pedi para ele no início. E a gente vai compartilhar com vocês um pouquinho, gente. Tem a foto, Felipe? Eu vou chamar meu amado esposo. Olha, gente, que bênção, né? Mas eu sou grata a Deus por esse homem, meu pai. A árvore, Felipe, tem? Olha só, gente. A Vitória, a Rafaela. Olha só. Ai, gente do céu. A gente chama o nosso testemunho de um nome bem bonito. Um nome significativo para nós, que é o nosso debaixo da árvore. Eu sempre digo quando eu ministro que vocês vão ouvir muito falar isso de nós. E essa árvore, ela é na frente da casa da minha mãe. A gente morava numa chácara e ela fica na frente da casa da minha mãe. A gente sempre está lá. Essa é a Bíblia, né? Eu tirei essa foto justamente com essa intenção do nosso testemunho. E essa árvore, foi debaixo dessa árvore onde tudo aconteceu. Aonde o Espírito Santo, durante o tempo que eu e o Dagoberto... Na verdade, foi assim. O Dagoberto estava fazendo o curso, assim como vocês estão fazendo hoje. E eu, em casa, eu tinha a Rafaela recém-nascida, ou seja, eu estava de dieta da Rafa. E o Dagoberto chegava, e eu em casa... De dieta ali, né? A mulher de dieta fica bom tempo ali sozinha, só gente e a criança, o Espírito Santo ministrando a minha vida. E o Espírito Santo falava de uma forma muito forte comigo, assim: tudo que é feito em cima da terra, embaixo do céu, um dia vem a luz. E eu escutava aquela voz inteirada às vezes. E o Dagoberto, que fazia o curso numa quarta-feira à noite, chegou em casa, as meninas estavam dormindo. Ele chegou em casa e respirou fundo, eu servi a janta para ele e eu com aquela voz na cabeça. E ele chegou, respirou fundo, jantando, eu já tinha jantado, e ele falou: é, Vera Maria, tudo que é feito em cima da terra, embaixo do céu, um dia vem a luz. Gente, eu não consegui olhar para ele. Porque eu falei, como assim? Ele não sabia. Aí, no espírito, eu comecei a entender que eu estava prestes a vivenciar um processo, e ele também. Amém?
Amém. Então, pelo que vocês entenderam, o meu testemunho não é muito liviano, não, né? Porque o Dagoberto, né? Mas, na verdade, se eu fosse trazer os pecados, tinha que ser, um bitrem, viu? Mas enfim, pessoal, hoje eu estou aqui, o meu corpo queima, porque é a presença do Espírito Santo. Eu não era para estar aqui. Não era para pisar num templo, para estar na presença de pessoas, casal aqui falando, não era para estar. Pensa num cara improvável. Formação, nem pensava nisso. Isso foi depois de 30 e poucos anos aí que a gente conseguiu. Mas o que eu quero trazer para vocês, assim, eu sou do interior, me criei em fazenda, e sou terceiro filho, né? Tenho duas irmãs mais velhas, depois eu, e agora depois tenho duas mais novas. Então sou só eu de homem e só mulher. E nessa criação, eu fui criado assim, a ser homem muito cedo. Muito cedo mesmo. Com 12 anos eu já tocava caminhão, tocava trator, mexia com cavalo, fazia todo o serviço que um homem normal fazia dentro de uma fazenda. Só que trouxe essa questão de ser homem muito cedo, trouxe as liberdades também na área sexual, muito cedo. Onde as meninas, naquela época, eu sou de 1980. Então, as meninas, naquela época, não podia nada. As meninas ainda, quando sentava, o pai já olhava: filha, senta direito, fecha a perna. Tal. Ou, não, já abria. Desculpa, acho que aqui hoje nós estamos só em gente adulta, né? O homem já sentava com a perna meio aberta, já não sei o quê. O tio já vinha: deixa o tio ver como é que está aí o bichão, aí o tamanho, como é que está. Fui criado assim. E, na verdade, ali eu estava sendo molestado pelos tios, pelos primos mais velhos. Hoje, depois, quando eu vim para o encontro com Deus, eu descobri tudo isso, né? E os mais velhos iam mijar, tiravam as ferramentas ali perto, a gente estava ali, a gente via, aí quando você ia também, tira aí, tá com medo do quê? Aí você tirava, ele caçoava do teu tamanho, claro, você era uma criança. E você sempre se escondendo daí de um certo ponto. E quando nós trabalhávamos lá na fazenda, tinha a estação de monta nas éguas, né? As meninas não podiam ver nada, as meninas tudo fechadas na casa, nós piá ficava olhando os cavalos com as éguas, instigando a nossa mente. Olhava o cachorro com a cadela, piá, eu estou falando isso 6, 7, 8 anos de idade. Tinha um tio que ele levava a revista pornográfica para nós. Que eu me lembro, já orei muito para que o Espírito Santo me trouxesse à mente se um dia eu fui molestado por ele. Mas eu acredito que não, porque o Espírito Santo não trouxe. Mas aquelas revistas pornográficas que ele trazia para nós éramos criança e nós tivemos acesso àquelas revistas muito cedo. Então o que eu quero dizer, a imoralidade entrou muito forte. Eu fui assolado pela imoralidade na minha vida, muito cedo. Resumindo para vocês, quando eu cheguei no casamento na questão adultério, eu não adulterei no casamento. Eu vim adulterando antes de casar, casei, continuei adulterando. Porque a mentoria que eu tinha antes, que nunca me ensinou a respeitar a esposa. A mentoria já falava para mim assim, homem não é homem de uma mulher só. Hoje, para honra e glória do Senhor, a gente já teve essa conversa, eu já consegui liberar perdão. Essa pessoa que eu estou falando é meu pai. Ele falava isso, homem não é homem de uma mulher só. Eu agradeço aqui publicamente ao Fábio. A gente teve umas sessões de coach, né, de inteligência emocional. E foi aí também uma abertura para hoje, ontem mesmo eu tive essa situação de ter uma conversa com ele para mim poder vir estar ministrando aqui hoje. Que esse perdão tinha que acontecer para estar aqui hoje. E eu trago para vocês assim, eu cheguei destruído no casamento, na área da imoralidade. Eu só era aquelas máscaras que passa lá no encontro com Deus, eu usava todas elas e um pouco mais. Aí eu acho que eu tenho uns mais velhos aqui, desculpa o termo mais velho, mas eu também sou de 80, né? Mas não sei se alguém já viu falar de Pedro Malazarte. Ele era um cara que mentia bastante, né? Mas não chegava no meu pé. A mentira, você escutava da tua mentoria, homem não é homem de uma mulher só. Para mim não ser homem de uma mulher só, eu já tinha que mentir para ela. Eu tive um outro casamento, teve uma filha nesse outro casamento, mentia para aquela esposa. Dentro dessa criação lá na fazenda, como eu falei para vocês, lá eu me relacionei com animais. Eu tive situações que me relacionei com meus primos, que eram crianças, da mesma idade que eu, porque nós via lá todos aqueles animais fazendo aquilo, nós também fazia igual. É por Deus, para estar aqui hoje, se despindo, trazendo isso à luz, porque num curso como esse, quando eu escutei pessoas também trazendo à luz, eu fui curado, eu fui liberto, porque eu achei que nunca, ninguém iria saber daquelas barbaridades que eu havia cometido no meu passado. Eu lembro que, de tão instigado que minha mente era para a área da imoralidade, que quando eu entrava num banheiro, poderia ser a casa que eu fosse. Eu entrava procurando o cesto de roupa suja para achar a calcinha suja. Eu entrava, eu cheirava aquelas calcinhas, e aquilo ali eu repetia por diversas vezes. Era vergonhoso. O encontro com Deus. Eu não esqueço, a Vera Maria até citou aqui, de pornografia. Quando eu estava prestes a ir para o encontro com Deus, onde eu sei que tinha pessoas orando por mim, para me levar para o encontro com Deus. Eu era um bêbado, alcoólatra mesmo, um fumante compulsivo. Daí eu já estava na faculdade nessa época. Eu usava o computador disfarçando que eu estava estudando, mas eu só estava na pornografia. E num momento que eu estava numa pornografia, ela já tinha ido para o encontro, ela lutando para me levar para o encontro com Deus, naquela semana. Eu não tinha dinheiro para nada. A gente estava falido, quebrado. Quando eu estava lá no mundo, eu nunca passei uma necessidade de dinheiro. Mas quando eu aceitei, eu estava ali, nós estávamos aceitando a vir para Cristo, faltou dinheiro. Porque o inimigo queria derrubar nós, mas naquele momento que eu estava na pornografia, enfiado na internet, lá vendo só coisas erradas, eu lembro que tocou um louvor no meio de toda aquela barbaridade, que eu não esqueço. Filho pródigo do Matos Nascimento. A minha conversão começou a partir daquele momento. E naquele dia eu falei assim, se for da vontade do Senhor, porque era difícil você vendo uma pornografia entrar um louvor, né? Entrou. Eu chorei muito na frente do computador e eu fui para o encontro com Deus. Existiu o arrependimento genuíno e ali começou esse processo. Se eu for contar meu testemunho aqui na parte da imoralidade, meu irmão, é só Jesus na causa. Eu lembro que também, essa parte eu quero compartilhar também, porque eu lembro que eu tinha uma... Era, não sei se eu posso dizer, uma... Era uma pira que tinha na minha cabeça, aquilo que ficou, que por pessoas da minha parentela mesmo, primas, graças a Deus, eu me criei no meio de todas as minhas irmãs. Para a honra e glória do Senhor. Acho que Jesus ouviu muitas orações da minha mãe. Nunca olhei para minhas irmãs. Nunca olhei. Mas trazendo para essa situação, eu tenho uma filha do primeiro casamento. A imoralidade entrou muito forte na minha vida. Mais forte. Para minha filha, um dia eu olhei com um olhar de homem. Aí entrou a questão que eu digo para vocês, não brinque com o pecado. Eu brinquei. Aí foi aonde começou toda a situação aqui. Debaixo da árvore. Que, através de um curso, que antes era Cura e Libertação, né, pastor? Que hoje é o Sarando Gerações. Que me trouxe a viver essa vida hoje de estar no meio de pessoas, pastores, de estar ministrando no encontro com Deus, porque eu sei, eu me via em sonhos, eu vagando pelas ruas, dormindo em esgoto, eu me via, eu puxando manta, como os piá falam hoje, eu me via um andarilho dos meus sonhos, porque o que eu trilhava era para viver essa vida lá fora, mas para a honra e glória do Senhor, Ele me trouxe. E hoje estamos aqui. Dentro desses N testemunhas, a pastora falou, teve outras situações que foi citado aqui, visitações noturnas. Período da faculdade, como a imoralidade entrou, a pornografia entrou muito forte. Eu tinha visitações noturnas o tempo todo das minhas noites. Eu acordava, né, eu ia trabalhar arrebentado. Vinha um demônio em forma de mulher. Aí vinha para existir um ato sexual comigo. No momento que existia aquele ato sexual, aquela mulher bonita se transformava num demônio. Que, se não me engano o nome, se eu errei, me perdoe, é Sucubus. E tem Íncubus também. Então, essas visitações noturnas eram com muita frequência para mim. E foi através de uma ministração que a gente estava numa célula, O Mário trouxe, o pastor Mário trouxe uma revista que tinha, e ele falando dessa ministração, e ele falando de visitação noturna de demônios, súcubos e íncubos. E naquela ministração, eu fui para casa inquieto, falei, rapaz, é esse bicho que vem comigo. Eu não quero mais. Aí eu vim para casa, abri, né, Vera Maria, contei, falei, olha, é isso aqui que eu estou passando. Estou sofrendo isso. Porque chegou um ponto, depois que passei por um encontro com Deus, eu não escondia mais nada. Eu queria viver uma vida do que? Transparência. Eu queria deitar minha cabeça no travesseiro e dormir. Eu não dormia, não fazia nada. Era só imoralidade. E assim aconteceu o debaixo da árvore.
Amém? Então, quando chegou esse momento onde o Espírito Santo estava ministrando ele durante o curso, e eu em casa, no dia seguinte, ou passado 2 dias depois, o Senhor preparou esse momento, né? A minha mãe saiu, a minha filha mais velha tinha ido para o colégio, e eu com a Rafa no colo, de dieta, a gente foi exatamente para debaixo dessa árvore. E eu digo que essa árvore marcou a nossa vida. Eu profetizo em nome de Jesus, vocês vão ser testemunhas disso, que um dia essa árvore vai virar a capa de um livro, né? Em nome de Jesus. E a gente foi para debaixo dessa árvore, estava um dia ensolarado, como está nessa foto, e era 1 hora da tarde. A gente colocou um pano no chão, eu sentei com a Rafa no colo, neném recém-nascido, só de fralda, né, de roupinha, cobertorzinho, né, uma mamazinha estava do ladinho, então a gente ficou ali toda a tarde, eu olhando, ela sequinha, fralda limpa, não precisava eu entrar para trocar, porque o alimento estava ali, né? E aí a gente começou a conversar, e isso durou da 1 hora da tarde às 6 horas da tarde. Onde, né, depois das 6 horas que a gente entrou para dentro de casa. Mas nesse período, a gente entendeu o que o Senhor estava fazendo na nossa vida. Só que a gente mal sabia, tanto eu quanto ele, a dor que a gente ia passar. Porque quando ele falou, não, eu tenho entendimento que a gente precisa de confessar, né? E eu muito assustada, com medo, eu até não tinha, como eu falei, gente, vocês riem, mas a minha mala, a minha bagagem era um pouquinho menor do que a dele. Ou seja, para mim eram coisas absurdas, meu Deus, tinha coisa ali que eu, só eu e Deus sabia, mas que o Espírito Santo me inquietava contar para ele, coisa de criança, coisa de adolescente, mas eu contei, eu abri tudo, não deixei nada, e fiquei assustada e pensando assim, meu Deus, o que, que ele vai falar? Das coisas mais agravantes que eu comentei com ele, que eu posso abrir para vocês, foi durante, antes da nossa conversão, situações de amigo dele, que sempre estavam na nossa casa, e sempre tinham contatos ali, sempre estavam por ali, e amigos próximos, inclusive, e 2 deles, né, vou comentar isso, acabaram me cantando no decorrer dessa amizade. E eu fui, contei para minha mãe, a minha mãe muito sábia, falava assim para mim, não fale para ele, porque senão vai dar uma desgraça. E realmente, naquele tempo, eu tinha um discernimento onde eu sabia que se eu contasse para ele, realmente ia ocasionar uma desgraça, porque ele não ia saber lidar com a situação. Então, eu contei isso e fiquei muito assustada, pensando, meu Deus, o que vai ser depois? Daí ele falou, não, tem mais alguma coisa? Eu falei, não, acho que era isso. E assustada, assim, né, com medo do feedback. Mas ele falou, não, então é tranquilo. Nossa, achei que tinha mais coisa. Eu falei, não, o que eu tinha para falar, eu falei, agora... E olha só, gente, sabe aquelas mulheres plenas, com aquela carinha assim, não, pode falar agora que eu sou uma mulher sábia, eu tenho maturidade, eu estou disposta a te ouvir. E ele começou a falar. E ele começou a falar realmente tudo. Tudo que ele falou aqui, e mais um pouco, e toda aquela coisa que está ali, ó, ele trouxe ali. E eu assim, segurando a Rafaela no colo, eu pensava assim, o que eu vou fazer com tudo isso? Eu olhava para ele e via aquele homem, assim, parecia que aquele homem que eu amava até aquele momento, ele estava cada vez se distanciando mais de mim. Não é com esse que eu casei, não é esse que eu escolhi para ser o pai das minhas filhas. Gente, ele contou para mim tudo o que ele acabou de falar para vocês. E eu comecei a olhar, eu tinha que fazer um rostinho de quem estava plena, e forte, e sábia, mas eu estava sendo destruída por dentro. E ele continuou falando, você está bem? Você está bem? O tempo inteiro, não, não, eu estou bem, pode falar, eu quero que você me fale tudo para você não me ficar me dando essas notícias, né? Né, de tempo em tempo, fale tudo agora. E ele falou. E aí veio as confissões, sim, gente, de adultério. Das práticas do passado, onde eu olhava e falava, não, eu não acredito que essa pessoa que eu escolhi para ser meu marido fez tudo isso. Eu não aceito. E quando a gente entrou para dentro de casa, do percurso dessa árvore até em casa, eu não sei precisar em metros, quanto tempo, quantos metros, mais ou menos, uns... Uns 80 metros, na trajetória, eu fiquei pensando assim, eu não sei o que eu vou fazer com tudo isso. Eu não quero isso para mim. Eu não quero mais esse homem do meu lado. E naquele tempo eu já tinha formação, eu já comecei a mentalizar. As mulheres, né, são estratégicas, né? Eu falei assim, nossa, minha primeira petição vai ser meu divórcio. Né? Eu não vou dar conta. E quando ele entrou dentro de casa, ele olhou para mim e eu já não consegui olhar mais para ele, gente, nessa hora. Aí eu falei, daí eu perguntei, você já terminou ou tem mais alguma coisa? Não, é tudo isso. Você está bem? Estou bem. Estou bem, sim. Já comecei a ficar mais dura, né? Comecei a falar mais grosso. Aí ele entrou e falou assim, viu, pare um pouco aqui. Eu te peço perdão por tudo que eu acabei de te falar. E eu quero que você olhe para mim e me perdoe. Eu também pedi perdão, mas aquele perdão assim, tipo, você também me perdoe por eu ter escondido isso de você. E a verdade é que quando eu recebi essa carga de coisas horríveis, e o teatro foi justamente com essa ideia para que vocês viessem entender que cada um de nós carrega uma bagagem. E que quando essas bagagens se misturam, aí está o desafio do processo de um suportar o processo do outro, a bagagem do outro, as histórias do outro, o passado do outro, sem julgar. Esse é o grande desafio. E nesse momento, eu comecei a sentir as dores. Dores e dores, e eu acordava de noite, eu olhava para ele, sabe aquele movimento que eu fiz aqui, que eu olhava para ele e ficava assim, sabe? Falar assim, não, não é esse homem que eu casei, eu não quero mais. E aí eu comecei a ficar fria, comecei a ficar, não olhar para ele, ficar com raiva. Eu deixei que todos os sentimentos ruins entrassem, a ponto de eu pensar assim, que eu tinha certeza que eu não queria mais aquele casamento. Aí entrou a parte que a gente fala muito da Dani e do Mário, que no momento de desespero, vendo que o nosso casamento estava caminhando para o final, ele ligou para o Mário, isso era umas 2 horas da manhã, e o Mário prontamente e a Dani foram na nossa casa e ele confessou tudo. E eu, gente, pensava assim, meu Deus, que vergonha. Não bastasse eu passar por isso, eu achava que ele estava me expondo. E o Mário e a Dani insistiam na oração e orava com ele, orava comigo. E eu super resistente. Eu não queria mais. Eu tinha certeza da separação. E aí a Dani falou, Vera, vem aqui, ore com o teu esposo. E eu olhava para ele e falava, não, não quero nem encostar mais, não quero que ele me toque mais. E falei isso para a Dani. Daí a Dani começou, em algum momento ali, ela começou a rir. E eu pensava, meu Deus, eu aqui, né, morrendo de dor. Como assim, ela rindo, rindo da minha dor. Daí ela cruzava os braços, a maioria conhece a Dani, aquela mulher desse tamanho, com os braços cruzados, rindo da minha cara. Ela falou, Verinha, Verinha, se você soubesse o que o Senhor está fazendo aqui nessa casa, você ia começar a dar glória a Deus. Só que no meio da dor eu não entendia. Eu pouco me importava o que Deus estava fazendo, o que importava naquela hora era a dor que eu tinha. E a maior das confissões foi essa, quando ele falou para mim que por algum momento, nessa filha mais velha, ela morava com a gente, ele se sentiu atraído. Nunca tocou, glória a Deus, mas isso para uma mulher ouvir. E aí veio as perguntas que toda mulher faz. O que adianta ser sincera? O que adianta ser fiel? O que adianta ser cheirosa, ser bonita, ser isso, ser aquilo? Isso não me garantiu que meu esposo não me traísse? E
que tem uma palavra de Deus que fala em João 10:10. O ladrão veio para matar, roubar e destruir. Quando aconteceu essa situação, eu me senti atraído pela minha filha, no meio de toda aquela perversidade e imoralidade. Ali eu vi o inimigo me pegando de verdade e querendo me matar. Eu precisava dar um grito de socorro. Homens, antes desse debaixo da árvore, antes do curso de cura, antes do cura e libertação, de eu passar por ele, eu tinha impotência sexual, ejaculação precoce, ejaculação retardada, disfunção erétil, todos os BO que um homem pode ter. Todos. A partir desse curso, a partir desse dia, desse momento que o pastor Mário, já vou falar propriamente dito, o pastor Mário e a pastora Dani adentraram na nossa casa, oraram. Eu simplesmente era um macho até então. A partir desse dia eu comecei a ser homem. Eu lembro que eu passei a ser homem. Por mais que eu tive que passar pelo processo. Acredito que a gente ficou, acho que quase uns 30 dias. Ela entrando por uma porta, eu saindo por outra. Mas eu falei, o pastor pegou e falou para mim bem assim: Dagoberto, pelo amor de Deus, persevere. Persevere. Ele falou para mim, lute. E ele me ligando todo dia, me mandando mensagem. E eu perseverei para a honra e glória do Senhor. Aí um dia a gente teve que marcar um encontro, né? De novo, para a gente poder estar junto e para estar acontecendo isso aqui hoje.
Amém. E o que fez a diferença nessa noite de tanto conflito, de tanta dor, onde o Mário e a Dani estavam ali conversando, aconselhando, uma frase que o Dagoberto falou. Eu lembro que ele chorava muito e ele falava em reiteradas vezes, eu não aguento mais isso. Que era viver aquela vida de omissão, de esconder aquela escravidão do pecado. E eu já não queria mais nem ouvir, porque tudo aquilo que ele falava, para mim, era só encenação. E eu me distanciei dele num ato de choro desesperado. Ele falou, Vera Maria, nem que custe eu perder a minha família, eu perder você, mas para mim estar com o Senhor, caminhar em santidade, eu abro mão de você e das meninas. Olha só, gente. Eu abro mão de você porque eu sei que eu te magoei, eu sei que eu te ofendi, eu traí a minha família, mas nunca mais eu largo da mão do Senhor. E naquele momento, a única coisa que me fez a diferença foi ouvir isso dele. E isso, essa fala dele, para mim, me fez ele restituir uma credibilidade naquela hora. E aquela frase gravou e fez a diferença, porque quando a Dani me chamou para orar e me fez colocar, a gente ficou de frente um para o outro, e a Dani falava do lado, Vera Maria, pegue na mão do teu esposo. Eu já não olhava, eu estou de salto hoje, mas eu sou mais baixinha. Eu não olhava mais para o rosto dele, eu olhava para as mãos dele. E a Dani orando, ela falava uma oração preciosa, que é a minha oração para cada um de vocês hoje. Que cada um de vocês venham ter a mente de Cristo sobre a vida de vocês. Porque é só a mente de Cristo que não permite o julgamento, a condenação, a raiva, o ódio. E quando o Espírito Santo ministrou isso na minha vida, eu olhei e falei, tá, eu, sou eu que o Senhor levantou para ajudar essa alma. Então cuide das minhas dores, porque eu não aguento cuidar da minha e da dele. E eu olhei para ele e consegui sentir nitidamente que aquele homem não era mais o meu esposo. Era uma alma. E que o Senhor me deu a incumbência de ajudar ele a voltar para Jesus. E que se eu largasse da mão dele, eu ia largar ele nas mãos do inimigo. Então era um compromisso, uma responsabilidade minha. Porque além de ele ser uma alma, ele é o pai das minhas filhas. E aí eu falei, Senhor, então, eu aguento. A Dani orando, Senhor, a mente de Cristo, a mente de Cristo, a mente de Cristo. E eu peguei na mão dele e eu falei uma oração assim. Eu orei uma oração no Espírito e falei, Senhor, cuide da minha dor. porque eu vou dizer para o Senhor que eu vou cuidar da dor dele. E foi assim que aconteceu. Eu comecei a cuidar dele, ajudar ele, comecei a ser despertada para estudar e entender por que desse histórico, por que dessa perversão, por que ele fez isso, 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 e eu estou pagando, as meninas estão pagando. Daí eu pude entender que era uma bagagem que ele não queria carregar, mas que a situação, o contexto familiar causou. E que agora, naquela hora, era a gente se submeter ao processo. E é por isso que a gente está aqui hoje. A gente superou o processo. A gente conseguiu. A gente é prova viva que o Senhor age. Quando você permite, o Senhor age, o Senhor faz, o Senhor transforma, o Senhor liberta, o Senhor sara. Mas você precisa se submeter. Amém?
Eu lembro que um dia eu ministrei essa palavra no encontro com Deus. E comoveu o pessoal, mas eu saí. Na hora que eu saí, teve um irmão que veio e perguntou para mim. Falou: Dagoberto, você não fica preocupado com a tua reputação? Eu falei: não. Antes eu queria ter reputação. Antes eu queria ter. Hoje eu não preciso dela. Hoje eu preciso de Cristo na minha vida. Porque a partir do momento que eu coloquei ele na minha vida, aí sim eu passei a ter princípios e reputação. Para a honra e glória de Deus, hoje a nossa casa é um lar abençoado. Eu deito e durmo. Minhas filhas deitam e dormem. Mas para isso acontecer, irmãos, teve cura até na família. Teve processos que vêm da família trazendo para nós. E a gente orava: Senhor, tudo que está em oculto, venha à luz. Se a tua vida é boa, se você orar e pedir para que ainda existe alguma coisa em oculto, pede para ele trazer a luz, vai ficar melhor ainda a tua vida. E se a tua vida não está tão boa, pede. Pedir, dar-se-vos-á, buscar e achareis, pois todo que pede recebe, né? Tudo que busca encontra. Amém? Glória a Deus. Pessoal, aqui ainda é um resumo do testemunho, viu? Falo a verdade para vocês. São 43 anos, são 12 anos hoje de caminhada, foi muito mais tempo no mundo do pecado. Então, tem mais coisas ainda que acredito que em outras situações, né, pessoal, a gente possa estar abrindo. E creio que vai edificar, porque eu fui edificado através de testemunhos de pessoas que foram feridas, mas depois curadas para curar. Amém?
Amém, gente? Vou pedir para o Felipe colocar a foto ali das meninas e o louvor, Felipe. Vou pedir para você estar ficando em pé, gente. Gente, esse é o resultado. O que a gente tem mais de precioso hoje é isso. Independente de formação, independente de status, independente de onde a gente mora ou a gente faz, independente de tudo aquilo que a gente faz, o nosso maior tesouro é isso aqui. É a nossa família. E é graças à mão de Deus sobre a nossa família que a gente conseguiu manter essa preciosidade. Amém?
Pedir para você curvar a tua cabeça, chamar os conselheiros aqui na frente, curva a tua cabeça, em nome de Jesus, amado querido Espírito Santo, tu foi grandioso na minha vida, Senhor, em permitindo, Pai, que hoje eu estivesse aqui, eu e minha esposa, junto com essa equipe pastoral e conselheiros. Ah, Senhor, é só para a Tua honra, Senhor, para a Tua glória e para o Teu louvor, Pai. em nome de Jesus. Que os irmãos e irmãs que aqui dentro estão hoje, Senhor, não ouçam a voz do homem comum, mas que seja a voz do Espírito Santo, ralarabás, soi cantaralabás, reiralabás. Que eles ouçam a voz do grande eu sou, tocando no mais íntimo, no mais profundo, naquilo que ainda continua oculto, Pai. Que venha trazer a luz, trazer vida, trazer conforto, em nome de Jesus. Ah, Senhor, toca, Pai, toca nos corações, aplica, Senhor, a mente de Cristo sobre cada homem, sobre cada mulher, em nome de Jesus. Irmão, se sinta à vontade de estar vindo à frente. Se você não participou desse tipo de pecado, de imoralidade, mas se você conhece alguém da tua família, venha representando. Saia do teu lugar em nome de Jesus. Dá um passo. Busque essa cura. Busque o sobrenatural do Senhor na tua vida hoje. Em nome de Jesus. Busque algo grandioso do Senhor na tua vida.
Senhor, meu Deus e meu Pai. Pai, eu oro, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor venha inquietar cada coração aqui, Pai. Cada coração que está passando por essa situação, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Toca, Senhor, convence, Senhor, acerca do pecado. Pai, em nome de Jesus. Pai, são famílias, Pai, que estão debaixo dessa cobertura. Pai, em nome de Jesus. E de Jesus, Pai, que cada homem, cada mulher aqui, Senhor, venha ser tocado, Senhor, acerca do pecado, em nome de Jesus, Pai, que da mesma forma, homens e mulheres que foram feridos, Pai, que foram machucadas, oh Deus, em nome de Jesus, Pai, nós clamamos, Pai, a mente do Senhor, a mente de Cristo sobre essas vidas. Pai, que o Senhor esteja tocando, que o Senhor esteja restaurando, que o Senhor esteja libertando, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que cada homem, cada mulher venha ter a tua mente, a mente de Cristo, uma mente que não julga, uma mente que não condena, uma mente, Senhor, que está disposta a perdoar, que está disposta a se submeter ao processo. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor esteja no controle desse processo, nesse processo de restauração, nesse processo que é tão doloroso, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu aplico, Pai, o teu precioso sangue sobre a mente de cada uma dessas pessoas. Em nome de Jesus, que o Senhor esteja trazendo cura, que o Senhor esteja trazendo libertação, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha sarando as gerações que estão debaixo dessas pessoas, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Pai. Pai, é tanta dor, é tanta tristeza, mas que o Senhor esteja, Senhor, ministrando esses corações. Oh, Senhor, tocando e tendo a certeza que o Senhor está no controle de todas as coisas, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Tira, Senhor, toda a dor, todo o medo do processo. Pai, prepara os ambientes, prepara as famílias, Pai, para viver esses momentos, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.
Em nome de Jesus, em nome de Jesus, se você quiser se ajoelhar na tua cadeira aí, né? Se de repente você está um pouco tímido e tímida para vir à frente, se ajoelhe aí na cadeira, interceda. Se você sabe que a imoralidade adentrou ali nos teus parentes, nos antepassados, recaiu, quem sabe, na tua vida, talvez numa proporção não tão grande quanto da Goberto e a Vera, mas há algo que veio, né, a imoralidade. É o momento agora de você se prostrar na presença do Senhor. é você clamar, é você interceder, é pedir perdão pela tua vida, pelos pecados dos teus pais, dos teus avós, bisavós, tataravós. Vai clamando, porque através da confissão, através do pedido de perdão, da liberação de perdão, há uma forma de impedir que a ferida continue, que a imoralidade continue, quebrando realmente todo o pecado, toda a legalidade que Satanás tem para poder agir na descendência, Ah, Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te glorificamos e te exaltamos, Senhor. Senhor, nós te damos graças, Pai, porque a tua misericórdia alcança até o mais vil pecador. O Senhor jamais despreza aquele que vem para o Senhor com o coração quebrantado. O coração quebrantado é o coração arrependido, é entendendo que o pecado não foi contra as pessoas, mas contra Deus. Eu pequei contra o Senhor, o meu Deus, o meu Pai, o meu Jesus, que morreu lá na cruz por mim. Oh, deixandará, manaia, dori, candalaba, sori, anda, candalaba, chori, adalaba, candalaia. Peça para o Senhor colocar um fogo purificador nos teus olhos, para que nunca mais você veja pornografia. Araba, chodere, candalaba, naia, recantalaba, naia, chori, andalaba, candalaba, na chori, recantalaba, naia, chori, andere, candalaba, naia. Recantalabanassuri, andaracandalabanaia, recantalabanaia. Sim, sim, que o sangue de Jesus venha sobre a tua mente, sobre os teus olhos, sobre os teus ouvidos, que haja uma purificação naquilo que você vê, naquilo que você ouve, naquilo que você fala. Não se assente, homens e mulheres, na roda dos escarnecedores. Não se assente, não ouça, não participe com eles. Peça para o Espírito Santo gerar uma mente pura, uma mente santa, a tua alma sarada, para que não haja nenhuma trevas na tua vida, para que as tuas vestes sejam purificadas, totalmente purificadas, e o processo é esse.